Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o novo vereador Alex para que faça a leitura de um texto bíblico.
Mateus 5. O Sermão da Montanha. Anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões subindo a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximavam e Jesus começou a ensiná-los. Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os aflitos, porque deles serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, porque por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa do céu, do mesmo modo que perseguem os profetas que vieram antes de vocês.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 18ª reunião ordinária, dia 22 de junho de 2015, em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito ao primeiro secretário Fábio que proceda à leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício 195/2015. Servimos do presente para solicitar desta presidência a retirada de pauta dos projetos abaixo especificados que tramitam nessa Casa de Leis, para melhor avaliação do impacto financeiro, tendo em vista que o setor de contabilidade apontou que os gastos com o pessoal, considerando a aprovação dos referidos projetos de leis, ultrapassará o limite prudencial, que é de 51,3%, descumprindo que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Projeto de lei altera a Lei nº 714/2005, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e remuneração dos servidores públicos do município de Jataizinho e da outras providências. Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Casa Abrigo de Jataizinho para a criação de criança e adolescente em situação de risco pessoal e social, de cargos em comissão e efetivo e da outras providências. Projeto de lei dispõe sobre a concessão de piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e da outras providências, sendo que nos oferecem a oportunidade de despedirmos renovando protesto, estima e apreço. Servimos-nos do presente para solicitar dessa presidência a prorrogação de prazo por mais 15 dias para resposta aos requerimentos do Legislativo Municipal sobre os números 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032 e 033, em virtude do acúmulo de serviço, sendo que nos oferece, na oportunidade, despedimos renovando protesto de estima e apreço. Indicação. Considerando a existência de várias ruas sem nome no conjunto habitacional Frei Jerônimo, localizado ao lado do conjunto habitacional Milton Félix Pessoa, indico à mesa que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal, solicitando que estude a viabilidade de nomear uma das ruas como Rua Valcir Gomes Carneiro, como forma de homenagear este grande cidadão de Jataizinho. Fábio de Moraes Polônia. Fabinho. Considerando o mau estado de conservação da PR-443, que liga Jataizinho ao município de Rancho Alegre, em especial na curva do Tira Fubá, Indico à mesa que seja enviado ofício ao DR, solicitando que determine ao setor responsável promova a devida capina, roçagem e limpeza da referida PR, com o intuito de manter as condições de tráfego no local. Fábio de Moraes, Polônia. Fabinho. Considerando os constantes problemas no sistema de distribuição de energia elétrica em nosso município, de Jataizinho, onde ocorrem diversos apagões, indico à mesa que seja enviado o ofício solicitando que determine ao setor responsável promova a manutenção troca dos transformadores localizado de frente à unidade de saúde da Vila Frederico e de frente ao Hospital São Camilo e na Praça Frei Timóteo. Fábio de Moraes, Polônia. Fabinho. Considerando que a sinalização de alguns pontos da BR-369 encontra-se necessitando da devida pintura, indico à mesa que seja enviado o ofício à Econorte, solicitando que determine ao responsável promova a manutenção da sinalização através da pintura dos trevos de entrada, bem como da trincheira no pontilhão de acesso. Cício Aparecido Guimarães, Gordo. Passo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Passo a palavra ao Fábio.
Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, todos que se fazem aqui presentes, a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, ao meu amigo que não está aqui hoje, funcionário Tarciso, que está nos acompanhando hoje pela Rádio Nova Gerações, um abraço ao Tarciso. Bom, senhor presidente, eu queria começar nossas palavras, entre as diversas coisas que nós temos para tratar hoje na última reunião ordinária antes do recesso, dizer que esse final de semana nós tivemos o primeiro final de semana aí da festa junina em Jataizinho, onde o povo pôde presenciar essa belíssima festa aí e pudemos perceber a satisfação que a população de Jataizinho está com o prefeito municipal, onde o comentário foi que o show de domingo foi um dos melhores shows dos últimos anos, mas que a vaia que ele recebeu da população foi a melhor dos últimos 33 anos de festa junina, que a população de Jataizinho não via há 33 anos um prefeito ser vaiado como foi nessa festa junina, né? Onde parecia mais um palanque eleitoral, onde parecia mais um comício, onde se comentava lá embaixo, né, onde parecia que era uma festa particular do prefeito e dos 5 vereadores que fazem parte da bancada dele, né? Como se ele estivesse pagando a festa junina com dinheiro do bolso dele, né? E indiretamente os vereadores que talvez nem sabiam disso, os 5 vereadores do lado dele, parecia que estava ajudando, rateando as despesas ali da festa junina, né? Mas dentre os demais erros, o que eu pude perceber é que dentro do que a população interviu quanto a esse tipo de coisa ridícula, né, de querer fazer autopromoção em cima de um palanque de uma festa popular, ainda nós podemos ver dentro dos erros ser parabenizado várias pessoas ali, inclusive parabenizaram o vereador João Rogério ali em cima, né? E depois ainda agradeceram, viu, vereador Jorge? Agradeceram ao Dirceu, que intermediou o show que foi contratado com o Bruno Barreto. Aí eu não sei se é o Dirceu Urbano que intermediou, quem que foi, ou o Dirceu da Ambulância, quem que foi, mas que foi um Dirceu que intermediou o show, que foi parabenizado lá. E também, senhor presidente, dizer que essa semana a Câmara recebeu um ofício que já vem de um ano atrás, na verdade, 364 dias atrás, os vereadores, né, que são da bancada, que faziam oposição ao presidente da casa na época, ao vereador Alex, estiveram em Santo Antônio da Pratina fazendo várias denúncias, né, contra o presidente da casa. E a denúncia que mais foi destaque lá na época, senhor presidente, foi a apontada pelos senhores a número 11, dizendo sobre o não comparecimento na Câmara do assessor jurídico nos dias, em todos os dias da Câmara, que era na época o senhor José Augusto Ribas Vedan. E os senhores disseram que ele vinha uma vez por semana só na casa, nem o assessor da presidência. O senhor falou, vocês, o grupo disse que aparecia uma vez por mês, né? E dentro disso, a promotora, na época, pediu, que está aqui a cópia da reunião, que eu, logo após que eu nomeasse, eu fizesse a extinção do cargo, né? Como foi no final do ano, acabou o meu mandato, né? E a promotoria continuou essa denúncia que vocês fizeram lá atrás, aí veio para Biporã. E agora a promotora, no dia 23, deu 30 dias para que o senhor destitua o cargo de assessoria da presidência, a assessoria jurídica da casa. Então, aquele ditado, né? A gente vai tentando corrigir as coisas e a gente percebe depois que quando a gente chega num cargo mais alto, a gente percebe que, na verdade, a gente precisa daquele cargo. Como o senhor hoje deve precisar da assessoria jurídica da casa, que hoje, inclusive, não está aqui, como não vem todo dia da semana, como vocês disseram na época, e hoje a promotoria, por reconhecer isso, deu 30 dias para que essa casa destitua do cargo os assessores jurídicos do presidente. Então, na verdade, fez um ano que foi denunciado e agora a promotoria entendeu que tem que ser destituído. Porque, infelizmente, os cargos de confiança, o Tribunal de Contas, ele tem pedido para que ele seja, no mínimo, 50% ocupado pelo efetivo de carreira, pelo efetivo de efetivo de concurso. E a Câmara aqui não se adequou ainda. A Câmara tem que fazer esse projeto de lei, que inclusive está parado aí na casa, para que nós possamos aprovar que é uma medida do Tribunal de Contas. Então, isso é só para salientar que, na verdade, hoje, a denúncia que foi feita um ano atrás, né? Hoje ela está pedindo para que o presidente da casa, que esteve junto me denunciando na época, faça cumprir a lei em 30 dias e destitua o cargo da assessoria da presidência. E, mais uma coisa que eu queria dizer, eu queria avisar a população que nós vamos ter 30 dias aí de espaço, né, onde é o recesso dos vereadores aí, onde por 30 dias nós não vamos ter reuniões, mas que os vereadores, cada um, da sua forma, vai continuar trabalhando, a casa continua aqui aberta para a população, e sempre que a população precisar de cada um que seja o seu vereador, ela pode estar procurando esta casa aqui, procurando os seus representantes para que possa estar intermediando o que for melhor para os seus eleitores.
Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero agradecer a presença da Fernanda, que se faz presente aí na casa. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando as minhas palavras pedindo para que Vossa Excelência enviasse um ofício ao novo presidente da Campar, seu Júlio, que é vereador da cidade de Prudentópolis. Ele foi candidato a presidente por um Acampar mais forte, e no qual eu, vereador Adilson, tivemos a honra de estar lá prestigiando, votando numa pessoa séria, uma pessoa que vai colocar um rumo certo na Campar, pelas palavras que ele nos diz, uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que veio para fazer a diferença. Então eu gostaria que o senhor enviasse um ofício parabenizando o senhor Júlio pela conquista e dizer que ele, o que precisar dessa Câmara de Jataizinho, ele vai ter o apoio de nós vereadores. E dizer também que, passando por Curitiba, pela primeira viagem que eu fiz depois de vereador, e o vereador Adilson, com 2 anos e meio de mandato, primeira vez que estivemos em Curitiba, reforçando os nossos pedidos junto aos deputados, que quando a gente solicita alguma coisa através de fax, e-mail e telefonema. Então, nós estávamos devendo essa visita ao deputado, fomos lá pessoalmente agradecer ao deputado Tiago Amaral pelo tanto que tem feito por nossa cidade, como a briga que ele teve ali junto com o pessoal do Ouro Branco, que queria mudar o horário da circular, conseguimos dar um passo, e eu solicitei dele que brigasse novamente, vereador Crosa, que tem 2 horários ali que está pendente, já deixei com ele lá os horários que está atrapalhando nossos munícipes, e ele falou que vai estar tomando providência junto ao ODR. E agradeci também, no momento da nossa visita, a lombada eletrônica que foi colocada na BR-369, entre o posto Versalhes. E solicitei dele também que entre em contato com o Econorte, junto com o ODR, para que seja colocado do outro lado da rodovia, na mão sentido, a Cornélio Procópio. Porque só colocaram de um lado, onde dá acesso a Londrina. E solicitamos dele, nessa visita, para que ele esteja entrando em contato aí junto com o DR, que sejam tomadas providências mais rápidas, que os moradores ali estão necessitando. E a respeito da festa junina, queria também estar parabenizando ali ao Bruno, uma excelente pessoa que tem uma visão para frente, junto ali com os coordenadores que fazem parte ali da festa junina, dar o parabéns a eles, que a festa, no seu terceiro dia da festa junina, o Bruno mostrou que é competente, fez uma festa aí que está animando a nossa população, que nossa população já não tem nada o que fazer em Jataizinho, então essa festa não poderia deixar de acontecer. Então quero deixar aqui meus parabéns a todos que fazem parte ali da comissão organizadora, aos munícipes que está prestigiando a festa, as pessoas que vêm da cidade vizinha homenagear a festa, que onde tantos criticam, mas sempre se faz presente na festa homenageando. Então eu queria deixar meus parabéns aqui ao Bruno, que não desanime, que vai vir várias e várias outras festas. Você está de parabéns, apesar de muitos estar aí, Érico Bruno, torcendo contra a vossa pessoa, mas você pode estar ciente que esse vereador aqui, o vereador Adilson, o vereador Fábio, o vereador Polaco, o vereador Gordo, está torcendo para que você melhore cada dia mais, que as coisas vão acontecendo aos poucos. Então quero deixar aqui meus parabéns e gostaria também, presidente, que o senhor enviasse um ofício parabenizando já desde já o Eric Bruno pela atitude, para o João Rogério, não vou citar o nome de todos da comissão aqui, que é muita gente, mas em geral. E gostaria também, presidente, que já ia me esquecendo, enviar um ofício ao deputado Tiago Amaral pela recepção que esteve com nós 2 vereadores, e um pessoalmente para os funcionários deles, que tratou a gente com carinho. Eu, na verdade, cheguei lá e eu até fiquei meio assim, comovido pelo atendimento do pessoal. Pessoal treinado, um pessoal qualificado, que sabe atender a população e os munícipes quando chega lá, no caso, nós vereadores. Então, eu gostaria que Vossa Excelência estivesse enviando ofício para ele e para o presidente da Campar. Essas são minhas palavras e eu quero deixar o meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clóvin.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, aos munícipes que se fazem presente, Fernanda, Regina, o Anderson, a Zilda, nosso amigo Igor, né, que sejam bem-vindos na casa e que venham mais. E que venham mais para estar participando aí dos comentários dos vereadores aí, tá, para tentar entender muitas vezes a preocupação com o município de Jataizinho. A gente ouve, né, os comentários dos vereadores, por exemplo, o vereador Cícero agora dizendo que esteve em Curitiba conversando com o Tiago Amaral. Eu acho que nós teríamos que pedir mais do que sair daqui em Curitiba pedir para um deputado para mexer no horário de ônibus. Eu acho que nós temos mais coisas mais interessantes para o município, como ver esse tal de radar aí de um lado só, que até hoje eu não achei a câmera dele. Eu vejo o relógio funcionando, a câmera do radar não vi ainda. E tá de um lado só ali, quer dizer, descendo de lá para cá, 40 por hora. Daqui para lá, 150, 160 e vai embora, ninguém pega ninguém. Né? Eu acho que teria que ter feito, já que começou, que fizesse bem feito. Fizesse um troço que desse satisfação aos munícipes. Muitas vezes a gente está vindo do trabalho, vindo de Londrina, talvez eu entre por cima para sair lá no Pombal, e você se depara com os moradores atravessando, aí muitas vezes ele tem que parar no meio da pista, esperar aquela montanha de carro que está subindo, né, numa velocidade absurda. Quer dizer, o risco é iminente. Ainda há muito risco ali. Quanto aos horários dos ônibus, até esses dias uma munícipe me parou e falou que se tinha como processar a Ouro Branco pelo fato de ela ter perdido uma consulta, aonde o munícipe ligou na rodoviária e perguntou o horário do ônibus para confirmar se ia ter aquele horário mesmo. Não, é 7h30. Aí deu 7h30, 7h40, 8 horas da manhã, a pessoa ligou na rodoviária de novo, ou a pessoa que atendeu ali disse que foi bem grosso, né? Ah, o ônibus tem o horário dele, e eu não tenho nada com Ouro Branco, não sei o quê. Mais ou menos desse nível aí, né? Então hoje, eu acho que essa Ouro Branco é uma pedra no sapato de Jataizinho. Eu não entendi até hoje porque ninguém consegue trazer outra empresa para cá, para estar desfrutando do, né, do município também. Que essa, você sai de manhã, o pessoal que usa circular aí, se você encontra de manhã, está pendurado um em cima do outro. Para vir do serviço é a mesma coisa, a pessoa está cansada e tem que vir pendurada em cima do outro, por quê? Porque na verdade o Ouro Branco não oferece condições. Como alguns munícipes, até uma vez o vereador Fábio citou aqui que estaria fazendo um projeto, a Câmara entraria com um projeto para estar mudando essa linha, dando mais, vamos dizer, condições, né, aos moradores, que essa circular entrasse ali por baixo, ali na invasão, e da invasão ela subisse, fosse para o morro, no morro desse a volta lá em cima das principais também, e depois voltasse na Bahia, vamos dizer assim, para estar completando a trajetória da circular. É praticamente impossível, pelo que a gente entendeu até hoje. A maioria dos vereadores aqui já estiveram lá discutindo com a diretoria da Ouro Branco. Depois surgiu um comentário nessa mesma casa aqui que estariam fazendo uma licitação ou alguma coisa parecida aí para que outra empresa viesse para estar atendendo a população de Jataizinho. Infelizmente ficou só na conversa e vai continuar na conversa, infelizmente. E quem paga o preço, na verdade, é o morador, é o munícipe que paga o preço, que na verdade ele paga seus impostos e não tem conforto nenhum. A verdade é essa, que na nossa cidade nós não conseguimos oferecer nada. Isso eu estou falando de executivo, legislativo, tudo. Infelizmente não conseguimos oferecer nada para o município. De bom. De verdade. Não conseguimos. Você, se você andar ali na Rua Bahia, se você pegar a Rua Bahia aqui, principalmente ou nos horários de picos, ou quando tem missa ou alguma coisa parecida ali na Rua Bahia, é praticamente impossível você andar de carro ali. Por quê? Estaciona dos dois lados. Quando vem uma circular, ou você sai da frente, ou, né? Infelizmente não temos regras. Não existe regras no município também. Até faço um apelo aí às autoridades competentes, que para mim é o legislativo e a polícia militar, que tome providência. O legislativo, qualquer parte dele, que faça as faixas, que dê uma atenção de verdade, com placas, com sinalização, se for possível, que consiga estacionar de um lado só, na Bahia, porque é apertado, infelizmente, e é uma rua de fluxo hoje na cidade, é praticamente a principal, né, onde passa tudo, e infelizmente nós não, né, eu faço um apelo para que as autoridades competentes aí tomem partido, para que funcione, porque ali é perigoso, não temos sinalização, não temos redutor de velocidade de verdade, né, que merecia ter mais alguns redutores ali, infelizmente não tem, e o povo está deitando e rolando, na verdade é assim, né, hoje o povo deita e rola. Também ouvi um comentário, vereador Fábio, esses dias, até eu ia fazer uma pergunta para o senhor fez curso na Copel, o senhor fez uma indicação aqui, eu vou aproveitar a indicação do senhor, eu estava no açougue do Dilson, o senhor pode chegar lá e perguntar, a moradora chegou e perguntou assim, quem que é Fabinho? Foi Fabinho, o vereador do município. Porque eu estive na prefeitura conversando com o pessoal ali, que eu estou com um problema nas lâmpadas na frente da minha casa e tal, até no conjunto que eu vou morar hoje, se Deus quiser, semana que vem. E chegando na prefeitura, quem atendeu a mulher disse que era para procurar o Fabinho. Eu falei, mas eu não sei se ele é eletricista. Né? Eu falei, eu não sei se ele é eletricista. Então, muitas vezes, só para concluir, senhor presidente.
Um minuto, vereador.
Só para concluir, muitas vezes fazem politicagem, talvez o senhor não está nem sabendo, mas fazem uma politicagem que não é necessária. Que, na verdade, está enganando o povo. A indicação do senhor é interessante, só que quem tem que tomar partido, eu acho que é na prefeitura ali, que não é só lá nesse conjunto, tem um monte de problema aí, um monte de luz que não acende. Já não temos iluminação praticamente nenhuma. E algumas ainda não acendem, outras piscam, vão um pouquinho, apaga, depois volta. Então o troço, depois que passou, ainda piorou. Depois que passou para o executivo, aí piorou a mesma situação. Entendeu, vereador? Então não tem nada contra o senhor, só estou dizendo que para eles não usar o nome do senhor. Que na verdade ele queima o senhor. O senhor não vai conseguir resolver esse troço, o senhor não. Agora eles têm condições. Só essas minhas palavras, presidente.
Laércio Fernandes Quitéria.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, ouvinte da nova geração, meu boa noite. Quero mandar um abraço especial hoje para o Pedro Basílio, que está fazendo aniversário, também para sua esposa, a Sônia, que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde a toda a sua família. Só queria cobrar isso, presidente, do secretário de obra. Hoje eu estive de manhã andando aí nos conjuntos, no Manuel Novis, onde está cheio de entulho ali, pedi ao secretário de obra aí que faça lá recolhimento desses entulhos, tanto de resto de obra, como árvore que tem ali naqueles conjuntos, no Milton Félix também tem bastante. Tem um, às vezes, ele, talvez até por falta de gente para trabalhar, né, na prefeitura. Então, onde vai acumulando todos esses lixos, esses entulhos na cidade. Então eu peço aí pro Bruno, eu sei que o Bruno é um cara competente, está correndo atrás dessas limpezas na cidade. Então, eu só gostaria de pedir aí, Bruno, que você olhe com carinho aí nos nossos conjuntos, que está com bastante entulho na rua, e já faz tempo que eu estou passando lá e estou vendo, né? Então gostaria que o senhor tomasse aí as devidas providências aí, fizesse um mutirão aí e recolhesse todos esses lixos aí da nossa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, pais presentes, que boa noite a todos, toda a população que acompanha através da Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite, em especial a toda a minha família que sempre tem acompanhado aqui as sessões da Câmara, e queria aproveitar o momento também que nós praticamente começamos aí o pleito eleitoral, onde dia 30 de setembro se inspira o prazo onde as pessoas têm para fazer as filiações. Então quero mandar um abraço aí ao PCdoB, tá, que tem aí caminhado, corrido atrás de tentar formar um bom grupo para disputar as próximas eleições. Então quero abraçar aí o ex-vereador Adir Leite de Lima, que faz parte desse partido, Eduardo Merquides, o português, o ex-prefeito Humberto Chamilete, o Dorival também, que acabou de ingressar nesse partido. Então, parabéns ao PCdoB, que tem montado essa estrutura. E quero abraçar também o presidente do PV, o Claudinei de Oliveira Cabral, o Dindim, que também está estruturando esse partido PV, e como eu disse, começa aí a corrida eleitoral, porque agora é o momento aí de você tentar fortalecer e agregar forças dentro do seu partido. E tomara, tá, que esses partidos aí, depois de fortalecido, que as pessoas não façam aí barganhas, não saem negociando aí o partido, porque não adianta nada você criar uma estrutura e de repente depois vender essa estrutura para uma pessoa que de repente possa estar ferrando com o nosso município. Daí você não está ajudando em nada. Então, pensar muito aí das pessoas que têm os domínios do partido, porque o futuro da cidade não está na mão do candidato a prefeito. Está na mão das pessoas que agrega com esses candidatos a prefeito, que futuramente possa vencer uma eleição e deixar a cidade do jeito que está hoje. Está sem nada. Então, parabéns pela estrutura, mas que não entrega esses partidos na mão de pessoas que podem acabar ainda de afundar o nosso município. Presidente, eu queria dizer, na semana passada eu estive aqui discutindo essa situação, eu recebi um telefonema hoje dos moradores ali da rua Joaquim Francisco Lopes, não tem mais jeito, já que não houve o interesse público de secretários, de repente de vereadores que compõem a base do prefeito, para tentar ali resolver aquela situação, porque o que dizem para esses moradores é mentira. O asfalto, ele foi feito, a obra já foi paga e o município faz nesse asfalto que ele achar que é de melhor. E ali, de dia, é complicação, porque existe ali crianças, idosos, funcionários que adentram ali aos núcleos municipais que tem de educação, e de noite o pessoal vai ali para fazer racha. É um absurdo o que está acontecendo ali naquela região. E os moradores não têm mais com quem conversar, onde pedir, e amanhã, a partir das 5 horas da tarde, eles me convidaram hoje, eles vão estar interditando a rua para ver se chama a atenção de secretários, de prefeito e de vereadores. Porque depois que morreu uma pessoa, não adianta mandar uma coroa de flores, falar que a pessoa era bonita, falar que a pessoa era um cidadão importante, deixa taizinho. Eu acho que as pessoas tem que tomar vergonha na cara. Nós aqui, vereadores, temos que ter essa vergonha na cara. De estar cobrando desse prefeito, pelo menos isso, dois quebra-mola ali, irá resolver a situação da população. Porque, se não fosse tão complicado e tão perigoso, essas pessoas não estariam todos os dias ligando para todos os vereadores pedindo essa solução. Então, prefeito, secretário, nós aqui, vereadores, temos que tomar vergonha na cara. E temos que dar uma satisfação para o povo. Ano que vem nós vamos subir de novo no palanque. E vamos falar que queremos ser o defensor do povo. Vamos falar que vamos ser a voz do povo. Só que essa voz, depois que nós ganhamos, ela acaba. Vamos então refletir um pouco. Vamos ficar um mês sem sessão. E nesse mês, vamos ver, eu sei que não vamos resolver
todas as desgraceiras que tem nesse município, que é muita coisa errada, mas vamos tentar amenizar um pouco. Se o prefeito não quer, nós vereadores temos que querer. Então vamos resolver a situação desse pessoal. E vamos também, gente, uma situação ali no Jardim Bela Vista, que é uma situação de saúde, ali é situação de calamidade pública. Todo mundo tem o direito de querer ter uma moradia, e aquelas famílias acharam o direito de invadir lá os terrenos, construir as suas casas, e fizeram ali fossas, e essas fossas todas estão entupidas, estão aí correndo já a céu aberto. Nós já tivemos aí uma situação agravante de dengue nesse ano, e o município tem que contratar uma empresa, ver de qual jeito, porque tem gente ali que faz mágica, dá jeito para tudo, então que contrate uma empresa que eles sabem fazer, para fazer a coletagem ali daquela situação complicada que está ali no Jardim Bela Vista. Eu recebi duas ou três famílias na minha casa no final de semana que me cobraram isso. Foi ali vereador, já foi prefeito ali, contar um monte de história para aquelas famílias, uns contadores de história, e que sumiram de lá, enganaram o povo também. Gente, vamos dar uma atendida nesse pessoal, concluir, só para concluir, presidente, para que possamos resolver essa situação. E como o vereador Gordo disse, vereador, eu tenho torcido demais para que a administração ela possa estar resolvendo todas as situações possíveis do município. Mas tem hora que só torcer não basta. Eu torci para a seleção brasileira passar na Copa América, não passou. Eu torço para o meu Flamengo ganhar, não ganha. E Jataizinho está desse jeito. Todo mundo torce para que a cidade vá para frente, mas não vai. Só para terminar, presidente, está aí hoje. O prefeito pedindo para retirar dois projetos. Que é tudo projeto importante. O pessoal das ACS, do ACE, do posto de saúde, que é do aumento de vocês, aumento não. O dever que o município tem de pagar o salário de vocês está sendo retirado de pauta. Da casa-abrigo, sendo retirado de pauta porque o nosso limite está extrapolado por incompetência.
Conclui,
pura,
vereador.
Pura incompetência da administração. Eu sei que muitas vezes a verdade dói, mas alguém tem que ter a coragem de chegar aqui e falar o que está acontecendo em Jataizinho. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, os munícipes já citados que se encontram aqui hoje, todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Gostaria de começar dando um parabéns ao Celso Ribeiro, secretário de Educação. Parabenizando o Celso, quero parabenizar todos os professores que estiveram ali diretamente e indiretamente fazendo o plano de educação, das metas a cumprir, porque dos 399 municípios do estado do Paraná, apenas 7 municípios foi aprovado pela Câmara do município. E vários municípios aqui de nossa região gastou com empresas terceirizadas entre 15 e 20 mil reais, contratando outras empresas para prestar esse serviço, enquanto nossos professores, com a total capacidade deles, fizeram esse trabalho aí, um trabalho que fizeram fora de hora, sempre aí fazendo suas reuniões. Então, parabenizando o Celso, eu quero parabenizar todo o pessoal do Departamento de Educação. Sobre as indicações, eu tive com o pessoal do Frei Timóteo, ali na PR-443, e a gente sabe que o tráfego ali de caminhões, carro do pessoal do sítio ali é intenso, com vários movimentos agora com o Rancho Trindade lá, o qual tem muita pessoal que está vindo de fora para conhecer o rancho, para participar de eventos. E ali tem um matagal que está tomando conta ali nos guarda-reios, na beira da estrada, que está perigoso. Então, por isso eu pedi para essa presidência que mandasse esse ofício, o qual o DR, o mais rápido possível, possa estar fazendo a limpeza, fazendo a capina, a roçagem ali, para quem estiver trafegando durante a noite, ter a maior visibilidade para estar evitando o acidente. E dentro de alguns dias vai estar sendo entregue aquelas casas novas lá no conjunto Frei Jerônimo, que fica ali próximo, ó, ao Milton Félix Pessoa, atrás do Morro da Formiga. e várias ruas lá ainda só tem a rua A, rua B, rua C. Não foi nominada nenhum nome de rua ainda. E uma pessoa aí, o Valcir Gomes Carneiro, que é o Val, amigo de todos nós aqui do município de Ataizinho, uma pessoa que saiu para fora, trabalhou, ganhou seu dinheiro, fez aquela construção ali na Vila Frederico do Campo, um campo iluminado, o qual valorizou muito a nossa cidade, valorizou muito a nossa Vila Frederico. É uma pessoa que sempre participou indiretamente aí, juntamente com o serviço prestado ao SAAI. E então eu acho que nada menos que pudesse ser feita essa homenagem para ele. Envio ao Poder Executivo aí que possa estar fazendo ali um nome de rua com o nome dele, Valcir Gomes Carneiro, não somente em homenagem a ele, como em homenagem à esposa e toda a família Terra também, que é parente dele, a Quinha, que é a esposa dele. Então eu acho que é uma homenagem para que o nome dele possa ficar na nossa cidade. E a respeito da Copel, ali na frente do posto de saúde da Vila Frederico, os moradores sempre têm reclamado que tem dado curto circuito. E esse serviço é de responsabilidade da Copel, porque quem tem que ser feito a troca desses transformadores é a Copel. E aqui na Praça Frei Timóteo, e ao lado ali entre a funerária do Eucadre e entre o Hospital São Camilo, sempre está dando curto-circuito também, e o pessoal ali que mora naquelas casas ao redor tem ficado assustado. Então que a Copel possa tomar a providência, que é a alçada deles, e possa estar fazendo ou a troca ou a manutenção desses transformadores, para que evite de estar pegando fogo em alguma residência, ou até que dê algum curto e caia em cima de algum veículo, ou que caia algum fio ali no chão que possa estar pegando em alguma pessoa. E isso eu acho que é o mínimo que a gente pode estar fazendo. O vereador Fábio sempre vai estar andando na cidade. Eu sei que é pouco pelo quanto que a nossa cidade precisa, mas a gente está tentando ajudar, está tentando fazer para a população. E quero falar aos vereadores também que essa semana eu vou estar levando pessoalmente a Ouro Branco. Eu tinha comentado dias atrás aqui que estaria fazendo um projeto para fazer a alteração da rota. Essa semana eu vou estar levando pessoalmente na Ouro Branco, vou estar falando com a assessoria jurídica dessa casa para que o presidente possa estar assinando, pegando a assinatura do prefeito municipal, para que o ônibus Ouro Branco passe pelo conjunto Antônio José Vieira, ali próximo ao Bar do Chico, na pracinha Zezé Quirino, que possa estar passando próximo ao posto de saúde ali da Casa de Laje, e suba até o conjunto Milton Félix Pessoa, que mora muita gente ali agora com essa entrega que vai ter das casas ali do Frei Jerônimo. Muitas pessoas têm que descer até a Vila Frederico. Então, no tempo de chuva, a gente sabe que dificulta muito para esse pessoal estar descendo até a vila. Então, vamos estar tentando fazer essa alteração dessa linha, para ficar mais próximo ao pessoal do Antônio José Vieira, para estar pegando o ônibus, e quem mora ali no Morro da Formiga, e nesse novo conjunto Frei Jerônimo, que possa estar podendo estar mais próximo do ponto também. Não somente na hora que sair de casa, para andar um pouco menos, como à tarde, que a pessoa vem de Londrina, já vem cansado, louco para chegar em suas residências, para poder jantar, estar próximo à sua família, e às vezes ainda tem que fazer uma caminhada longe. Então, essa semana eu vou estar levando esse ofício Ouro Branco e tenho certeza, vou estar sempre cobrando, seja feito até que eu tenha que convocar a população, a gente está fazendo um manifesto para fazer essas coisas. É um pouco que o vereador Fábio pode estar oferecendo para a população de Jataizinho. Eu acho que cada um tem, não que somente cobrar, mas tem que também mostrar ou fazer alguma coisa. Porque cobrar, falar e julgar é fácil. Agora fazer é difícil, porque muita gente só taca pedras, mas a gente só taca pedra em árvore que dá fruto, porque em árvore seca ninguém taca pedra. Então, passo a palavra novamente ao vereador que vai fazer o uso agora, Maurílio Martielli. Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes aqui já relacionado pelo vereador Croves, ouvintes da Rádio Nova Versão, meu boa noite. Eu quero começar dizendo, meu caro vereador Jorge, vereador Fábio, vereador Alex, vereador Croves, cada dia estou mais feliz. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu falei de 2009 a 2012 está acontecendo. Falei que a administração anterior, do seu Wilson Fernandes, ele contratava o povo pela PMI e que não podia, que ele teria que se fazer um teste seletivo. Por quê? Porque ele não dava oportunidade para todo mundo participar de um teste seletivo para poder trabalhar no, de agente comunitário, de agente bocal, os médicos participar de um concurso público, de um teste seletivo. Ele escolhia dedo daquelas pessoas que ajudaram ele politicamente. E tudo aquilo que eu falei está acontecendo, vereador Jorge. Está aqui, saiu na Folha de Londrina, a entidade de Jataizinho tem contas desaprovadas, dia 25 de junho de 2015, está aqui no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas, o processo 26.30.95.2002. Assunto: prestação de contas de transferências à entidade da Associação de Proteção Maternidade à Infância de Jataizinho. Interessado: Wilson Fernandes, município de Jataizinho, Maria Elizabeth, Anselmo dos Santos. E o acordo, segunda Câmara. É, a prestação de conta e transferência voluntária, repasse do município de Jataizinho, a PMI de Jataizinho, exercício de 2011, pela irregularidade das contas. Por quê? Porque o prefeito, vereador Alex, escolhia a dedo quem ia trabalhar na PMI, para ser agente comunitário. Tudo isso eu falei durante 2009 até 2012. Está aqui, trata-se de... do presente processo da prestação de conta de transferência voluntária repassada pelo município de Jataizinho à Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Jataizinho, referente ao exercício financeiro 2011, no valor de R$ 617.305,17. Por quê? Para agente bucal, agente comunitário da saúde. Ressalta-se que o número do termo de convênio não insiste conforme tal, tal. As contas foram reprovadas por esse motivo. E isso vai dar dor de cabeça para o prefeito. Eu falei que o prefeito, a administração dele, estava errada, que ele não dava oportunidade para outras pessoas. E ali, tudo que eu falei, eu estou feliz, vereador Fábio, está aqui, ó. Está aqui, ó, pelo Tribunal de Contas. E eu quero dizer que cada dia, como vai acontecer das denúncias que eu fiz aqui de peça, que tiraram nota, mas a peça não veio para Jataizinho, que está em andamento na promotoria, estive lá hoje, que tem um comerciário aí na rua Araguaia, tá bravo porque depois foram lá emprestar umas peças para colocar de volta lá no moxerifado, emprestaram e até hoje ele não quer mais as peças de volta, quer receber as peças duas vezes. Então eu estou feliz, estou muito feliz pelo que está acontecendo na cidade. A gente fica, ouvir aqui hoje o ofício que o prefeito mandou para retirar os projetos, todos os projetos que vieram aqui, eu sempre falei que precisa ter o parecer jurídico dizendo qual seria o impacto financeiro da folha de pagamento, porque todos os projetos veio aqui, a gente teve que devolver, e aí mandaram, e agora o prefeito viu. Nós não mentimos. Nós falamos que para poder fazer um projeto onde mexe com verba, com salário, precisa ter o parecer, precisa ter o impacto financeiro. Está aí o prefeito. E agora, eu quero ver, porque ele falou para o agente comunitário que o projeto estava na Câmara. E que é a Câmara que não queria votar. Que é a Câmara que o problema é da Câmara, que a Câmara estava segurando o projeto. E a mentira tem perna curta, porque ele mesmo puxaram a orelha dele já do Tribunal de Contas, porque a conta do município está no vermelho. Já atingiu o limite. E o que que ele fez? Ele cortou já, o mês passado, 30 horas dos funcionários que recebia 60, e ele vai ter que cortar as outras 30 também. Ele também vai ter que cortar as outras 30. Por quê? Porque ele não tem condições de pagar. Já se excedeu. E o que, que adianta? O prefeito fez um concurso público aí agora e ele não pode chamar nenhum para ser contratado porque já ultrapassou. Mais uma mentira que pregaram para a população, fazendo um concurso público, sendo que não pode contratar. Então, e depois fala que aqui o vereador Maurílio inventa, fala mentira. As mentiras estão vindo a cada dia. E quero dizer, meu caro presidente, que cada dia eu estou denunciando. Hoje eu fiz mais uma, protocolei, está aqui. Amanhã eu vou fazer outra. E se eu tiver errado, o que eu fiz aqui durante 4 meses e meio, eu quero que a Vossa Excelência denuncie. Porque se eu errei alguma coisa aqui,
um minuto para concluir,
na Câmara, durante o período que eu fui presidente, eu tenho que pagar pelos meus atos. Eu tenho que pagar pelos meus atos. Então, presidente, estou muito feliz, estou contente. Hoje eu já denunciei o filho do prefeito mesmo. Eu assino e quando eu denuncio eu falo. Está lá outra denúncia que já foi aceita, já recebi a resposta do Ministério Público, que foi aceita a denúncia. Está sendo averiguada por nepotismo do filho do prefeito. Então, fico feliz, meu vereador Fábio, porque tudo que eu falei da gestão de 2009, enquanto eu fui vereador, até 2012, está acontecendo. A coisa demora, sim, mas eu estou feliz, porque dia a dia vai aparecendo as coisas que fizeram errado. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Quero dar uma boa noite a todos os vereadores, munícipe presente e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Primeiramente, gostaria de estar parabenizando a professora Márcia Momesso e as suas aluninhas que vão fazer uma apresentação de ginástica na Unopar neste final de semana, que tenho certeza com a capacidade e tem que gostar de fazer o que faz a Márcia. Tá excelente, dá o parabéns para a Márcia, desde já, Márcia. Eu sei que você está ouvindo, por atender essas crianças que você gosta. Também gostaria de falar que eu estou contente também, vereador Cício, com o novo presidente da Acampar, Júlio, que é presidente da Câmara de Prudentópolis, ganhou a sua votação, 170 votos a 102. É justo, na onde que esse Júlio, o poucos que eu, o vereador Cícero, entrou em contato com nós e conversamos com eles, conversamos com ele e sua equipe, pessoa humilde, batalhadora. Então, desejo tudo de bom para ele e que Deus possa estar no seu caminho abençoando. Também gostaria de estar agradecendo aqui todas as barracas da Festa Junina, em especial os dois CEMEI, Santa Luzia e Eda Tanaka. Gostaria de, só para fazer uma colocação e citar o nome do ex-prefeito municipal Wilson Fernandes, na onde que ele é uma pessoa extremamente cautelosa nas coisas que ele faz. Eu sei é ruim, vereador Maurílio, ele incomoda mesmo, e o senhor, como vereador, o senhor tem que fiscalizar, mas eu tenho certeza que o senhor Wilson Fernandes está em sua residência, ouvindo a reunião, e ele está dando risada, porque tudo o que fala não prova. Agora, gostaria de colocar em discussão, segunda discussão e votação, coloco em discussão o projeto de lei 09/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que fixa os vencimentos básicos dos servidores efetivos comissionados do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho, bem como fixa o valor de auxílio transporte e auxílio alimentação previsto no Estatuto do Servidor Público do município de Jataizinho.
Senhor presidente, pela ordem, gostaria de pedir vista desse projeto por 3 dias.
Então, é concedido a vista ao vereador Laércio. Passamos então para o período final das explicações pessoal. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Vereador Fábio.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, dando seguimento aí ao final da reunião, da última reunião ordinária, antes do recesso, eu queria, entre os comentários que foram feitos aqui na Câmara, eu queria também mandar um abraço aí ao Dindim, que é presidente do PV, né, que está aí à frente do PV, e se falou em partidos, em grupos e em casas que logo, daqui uns dias, já vão estar sendo entregue ali ao lado do Milton Félix Pessoa, mas esqueceram de dizer quem é o empresário que mais investe hoje em Jataizinho no ramo de casas, né? Que é o senhor Luiz Alcimão, né? Nosso amigo empresário Luiz Simão, que inclusive, segundo informações extraoficiais, ele está transferindo o título dele para Jataizinho, né? E vai ser filiado aí ao PV e tem uma grande intenção aí de ser um possível pré-candidato a prefeito de Jataizinho. Então a gente tem uma satisfação em ver, porque a gente sempre fala que Jataizinho, e como todos os outros municípios do Brasil, às vezes a pessoa fala assim, pessoa boa não entra na política, pessoa boa não sei o quê. Fica parecendo assim que na política só entra quem não presta, às vezes. E quando a gente vê um empresário que vai entregar 200 casas aqui sem apoio nenhum, sem infraestrutura nenhuma da prefeitura, só com investimentos aí dele, juntamente com a Caixa, juntamente com os auxílios do governo federal aí, a gente vê na pessoa do senhor Luiz Simão um pré-candidato necessário a prefeito para Jataizinho. Eu vejo isso, como eu já citei aqui, que eu vejo outros pré-candidatos aqui, eu vejo na pessoa dele uma pessoa com capacidade para ter gestão e para tirar Jataizinho do atoleiro que se encontra hoje. Eu queria também dizer que houve-se alguns comentários aí nas redes sociais, inclusive aí alguns amigos perguntando, quem que estava aí juntamente com o Cobra aqui em Jataizinho esse dia e está pegando o PSC, eu posso afirmar para vocês que, em informação extraoficial, provavelmente o senhor prefeito municipal Hélio Duque deve estar indo aí para o PSC, que é o partido do Cobra e o partido do Ratinho, onde ele vai estar, possivelmente, ser candidato, disputando a reeleição dele aí, juntamente aí num palanque. Quero avisar os funcionários do Estado aí, os professores do Estado aí, que possivelmente o Cobra vai estar nas eleições aqui o ano que vem, o Ratinho também vai estar nas eleições aqui, juntamente, se o prefeito municipal for candidato à reeleição e estiver mesmo no PSC, vão estar de mãos dadas aí, os três juntos em cima do mesmo palanque. Quero dizer também, senhor presidente, que, na verdade, nós 9 aqui, às vezes passamos por mentiroso, como disse o vereador Maurílio, porque sempre nós vereadores, sabemos muito mais do que acontece lá na prefeitura lá embaixo. Porque
Se analisa bem, senhor presidente, se nós tivéssemos aprovado aqui o projeto, por exemplo, do aumento dos agentes de saúde, se a comissão de finanças e orçamento, que é composta por mim, pelo vereador Jorge, salvo engano, pelo vereador Cícero, se nós não tivéssemos pedido o impacto financeiro da prefeitura, a irresponsabilidade desse grupo que faz parte lá, de mandar um projeto sem saber, sem mandar se tinha dinheiro, se tinha orçamento para pagar os agentes. Fizeram os agentes vir tudo aqui um dia na Câmara, senhor presidente, porque eles achavam que nós estávamos com o projeto dentro da gaveta aqui, e o projeto foi para a prefeitura, e eles, ao fazer essa medida aí para ver se eles tinham dinheiro para pagar os funcionários, eles tiveram que mandar aqui um pedido de retirar de pauta dos projetos, porque eles não têm dinheiro hoje para construir uma casa de abrigo, porque eles não têm dinheiro hoje, eles não, quer dizer, não é que não tem dinheiro, eles não têm limite orçamentário hoje para pagar o ajuste, não. Pagar o limite mínimo dos agentes de saúde e também para fazer o plano de carreira. Então, senhor presidente, senhores vereadores, posso dizer com toda a clareza para os senhores que o que eu disse aqui um dia e alguns vereadores deram risada, está por vir, Jataizinho. Nos próximos anos, os nossos professores não vão conseguir receber o mínimo nacional. Os funcionários públicos daqui 15 anos não vão conseguir receber do fundo de pensão e nem da prefeitura, porque a prefeitura hoje está se endividando, a prefeitura hoje já está no vermelho, ela está acima do limite dos 51%, ela está com mais de 54%, salvo engano, como disse aqui alguns vereadores aqui. Então, infelizmente, senhor prefeito, infelizmente, eu sempre digo o seguinte: a prefeitura hoje precisa de gestão, precisa de pessoas ali que tenham capacidade para não só para apadrinhar pessoas que não passam em concurso público, mas o prefeito que assumir aquela prefeitura, ele tem que colocar pessoas que tenham capacidade de gestão, capacidade de fazer com que a máquina rode, como roda, por exemplo, aqui uma autarquia municipal como o SAAI. A prefeitura tinha que trabalhar hoje como o SAAI, que completou nessa semana 50 anos. Quando que teve um delito dentro dessa autarquia como o SAAI? Jamais, nunca teve. Por quê? Porque sempre teve gestão, sempre teve diretores daquela autarquia que não bateram nas costas, não ficaram apadrinhando pessoas que não passam em concurso, como o prefeito municipal veio apadrinhar os seus afiliados, inclusive colocou até o seu filho na prefeitura para trabalhar. Infelizmente, isso acontece em Jataizinho, senhor vereador Jorge dos Santos. E por isso que nós temos que falar isso aqui. Porque nós, na verdade, nós temos que cumprir o papel de fiscalizar a prefeitura. Fiscalizar o que está acontecendo lá. E, infelizmente, vai de mal a pior lá. Vai de mal a pior. E os candidatos que vão disputar a eleição aí têm que se preocupar com isso. Principalmente os vereadores que estão do lado do prefeito, senhor presidente, só para concluir. Porque, na verdade, a gestão, quando vai mal, há um dissídio de vagas, há um extermínio de reeleição. E o que nós estamos vendo acontecer é que, Jataizinho, nesse final de primeiro semestre de 2015, está muito longe de ser aquele Jataizinho que o prefeito pegou no palanque em eleição. Como no governo do estado, o prefeito municipal aqui está deixando muito a desejar aos populares e a toda a população de Jataizinho. E, só para terminar, senhor presidente, para ver como é a popularidade dele, ele pôde perceber domingo lá na praça como ele está popular.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clavim.
Bom, senhor presidente, já se passaram mais ou menos uns 30 dias depois daquele princípio de greve que aconteceu aqui no Barracão, mais ou menos, né, vereador Gordo? Uns 30 dias. E foi feita uma promessa ali para os funcionários que com 90 dias iam dar uma mexida ali. Já foram 30. Daqui a pouquinho vai 60, vai 90. Então vão preparando para ter uma notícia boa para o povo. Porque eles deram uma meio que uma acordada e os administradores já sentiram na pele que sem os funcionários não funciona. Então, já foram 30, faltam 60 dias. Então vamos pondo na consciência o que nós vamos fazer, ou o que o executivo, os secretários vão fazer para estar atendendo os funcionários para que não haja outra greve. Porque até onde eu sei, agora se parar, vai parar de verdade. As informações que a gente tem. Fizeram um comentário assim, vereador? Fizeram um comentário mais ou menos assim hoje. Um candidato a prefeito à reeleição hoje, ele sai com 1.000 votos. Quando se tem a máquina na mão. Ele sai com 1.000. Eu falei hoje, infelizmente, o nosso não sai com 200. Da reeleição. Hoje não sai com 200. Que infelizmente os funcionários públicos não estão contentes também. Senhores vereadores que são funcionários, não sei, mas eu estou falando de dois funcionários que a gente conversa aí para lá e para cá, não estão felizes. Eu espero que a promessa que fizeram para eles ali no barracão, que se cumpra, dentro desse período que foi dado, pedido para eles aí, que se cumpra. Porque senão a cada dia vai ficar pior um pouquinho para pensar na reeleição aí, para prefeito no município. Eu, aqui, que nem o vereador falou aí, que o ex-prefeito, uma hora deve estar dando risada na casa dele, eu também acredito, vereador. Eu também acredito. Hoje está difícil dar paulada no vereador aqui, no ex-prefeito aqui nessa Câmara. Veio uma aprovação de conta aqui, o homem, 8-0. Nós vamos falar o quê do homem? Infelizmente, o homem está dando risada na cara de todo mundo lá. Entendeu? Então, gente, hoje é difícil de falar. Eu acho que tem que deixar aí para a justiça, para a justiça estar tomando cabo aí e ver se houve negligência, que a justiça tome partido, que nós hoje, infelizmente, está difícil nós falar aqui. Está difícil. Vamos tentar dar um corretivo aí no atual e, infelizmente, deixar o ex para lá. Depois da aprovação de conta, que nós temos que deixar o ex quieto para lá. E tentar cuidar do atual aí, que está deixando a desejar também. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Que tenha uma boa noite a todos os vereadores, a todos os munícipes presentes aqui, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, especialmente ao meu amigo Bal, motorista da Ouro Branco aí, que sofre os maus pecados aí dentro dessa circular lotada aí. Que Deus abençoe a todos, vocês tenham uma semana repleta de bênçãos aí.
Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Também quero parabenizar todas as pessoas que estão aí envolvidas na festividade aí do município, a festa junina. Parabenizar todas as barracas que estão participando, e não é fácil você participar de uma festa, atender aí todo o povo que passa por ali. E quero também já, presidente, uma nota aí de utilidade pública, aproveitar o espaço, que esses barraqueiros, eles têm reclamado, porque a fiscalização da festa tem deixado aí passar batido uma situação, porque tem diversas pessoas vendendo cerveja ambulante na festa. Eu não sei se isso aí tem algum alvará da prefeitura, eu nunca vi isso em festa junina em Jataizinho, e acaba sendo prejudicial aquelas pessoas que tiraram o alvará, que pagaram ali para ter o ponto, e que a pessoa tem que ir num ponto dele ali para estar comprando a cerveja ali, o refrigerante, e tem pessoas se aproveitando dessa situação, vereador Cícero, para estar vendendo cerveja ali, até um perigo, porque está vendendo até cerveja de garrafa. Então, eu quero pedir para que a fiscalização da festa, a partir de quinta-feira, se atente a isso aí, principalmente no sábado e no domingo, onde que há uma movimentação grande de gente, para que tenha esse cuidado para estar atendendo o pedido desses barraqueiros, porque são esses barraqueiros que vão sofrer os prejuízos, porque a pessoa não vai ali nas barracas comprar deles. Então, quero, a título de informação, pedir para que a organização possa estar vendo isso com muito carinho. E nós aqui, agradecendo o pessoal do PCdoB, esquecemos aí, o espaço da gente é pequeno, vereador Alex. Queria também abraçar o Roberval, que é do partido, filiado também, o Dilermano, que também aí é um pré-candidato a vereador, o seu Alício aí, que é da base aí da estrutura do partido. Então, um abraço para todos vocês aí também. E nós aqui discutimos na ordem do dia, quando nós usamos a palavra no expediente, aliás, dessa situação da retirada desses projetos. E tudo isso aconteceu, e durante a campanha, vereador Cícero, em 2014, quando houve a campanha de deputado, e nós sabíamos que o prestígio do prefeito ele é o mesmo de hoje. E nós não vimos ele fazendo campanha. Eu nunca vi a classe do servidor público votar tão em peso num candidato de um prefeito. Só que depois nós fomos descobrir o porquê do funcionalismo aderir à campanha do prefeito. Só que o prefeito ele não pensou na consequência que isso poderia dar para o município. Ele vendo que ele estava em baixa politicamente, ele saiu oferecendo horas em troca de apoio, deu hora para tudo quanto é servidor, 60 horas, pagando insalubridade para um monte de servidor, e hoje que ele viu o tamanho da complicação que ele se meteu. Agora, uma coisa que é lei, que é dos agentes de endemias, dos agentes de saúde comunitário, ele pede para retirar o projeto de pauta, porque simplesmente a nossa folha ele extrapolou todos os limites necessários. Só que ele teria uma saída. Primeiro, quando o município chega nesse patamar, nessa situação, primeira coisa que um prefeito inteligente, um prefeito que tenha capacidade administrativa, ele tem que rever os cargos comissionados. Tem que eliminar um ou outro secretário para você encurtar a sua folha. Segundo, ele tem que cortar a gratificação. E depois, quando não tem jeito, daí tem que ver a situação das horas extras. Mas daí ele já foi nas horas extras, que afeta principalmente aquele servidor que necessita realmente dessa diferença de salário que é com as horas. Então, lá em 2010, no calor da disputa eleitoral, querendo fazer voto para o seu deputado, ele deu as horas extras, ele deu a insalubridade, e hoje o nosso município está nesta situação. Mas isso é muito pouco diante daquilo que vive o município hoje. Isso é uma das coisas. E se os dois primeiros anos foi difícil de administrar, quando os dois governos participavam de uma reeleição, ele não conseguiu nada. Daí os dois governos, hoje quebrado, o governo federal, o governo estadual e o nosso município, pior do que esses dois governos, mais quebrado ainda. Sem condição nenhuma de oferecer algo de melhor para a nossa população. E você não vê, eu não torço jamais contra a administração, porque está feio para mim. Porque os meus eleitores tacam na minha cara, olha o tamanho da lambança que você fez. Você subiu no palanque, você avalizou o homem, meu vizinho falava que o cara quebrou a empresa dele, que ele faliu não sei o que, que deve não sei na onde.
Concluí, vereador.
Mas você falou tudo diferente. Que o homem tinha capacidade, que ia ter uma equipe fantástica, e eu tenho que ouvir isso aí e tenho que ficar quieto. Eu tenho que chegar na segunda-feira aqui e eu tenho que mostrar para a população que eu também fui enganado. Então, gente, é uma situação complicada que nós não estamos conseguindo ver uma situação para melhorar. E já se passou 2 anos e meio, essa metade do ano não tem nada, ano que vem tem eleição, porque agora ele mostra que ele é mais louco ainda, parece que é candidato à reeleição. Olha para você ver o tamanho
da coisa. Já ferrou 2 anos e meio, quer ferrar mais 1 ano e meio, quer ficar mais 5. Daí acaba de vez com a nossa cidade. Então, era isso as minhas palavras no dia de hoje. Quero dizer que estarei aí tentando, de todas as formas, tentar ajudar o povo nesses 30 dias. Acho que nós, vereadores aqui, o nosso mandato não resume só na segunda-feira, quando nós adentramos aqui o plenário. Eu acho que cada um, dentro das suas condições, das suas possibilidades, tenta fazer o melhor para o seu eleitor, para o povo de Ataizinho. Então, nesses 30 dias, nós não estaremos aqui, entramos de recesso a partir de hoje, não tem mais sessão, só se o presidente convocar alguma reunião extraordinária para que nós possamos voltar aqui, votar algum projeto, mas estarei aí, dentro desses 30 dias, dando assistência, atenção, dentro daquilo que for dentro da minha possibilidade. Boa noite, presidente.
Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, Nova Geração novamente. Eu queria começar dizendo ao vereador Crovis, que já não se faz mais presente, que o que o vereador busca, através de telefone, através de conversar com o seu deputado, ele achou muito pouco a conquista que nós tivemos aí de um radar eletrônico, na BR-369, a briga com a empresa Ouro Branco, e eu gostaria de dizer ao vereador que eu não acho que é muito pouco, não. Pouco é o que Vossa Excelência fez até agora. Que nem na reunião do Ouro Branco, Vossa Excelência teve o prazer de estar lá junto, brigando com a população. E eu até cobro do prefeito El Duque: prefeito, vamos acabar aquele Maria Júlia, porque nós fazendo Maria Júlia, o vereador Cláudio fica sem ação, porque ele não vê outra coisa a não ser falar do Maria Júlia. Esquece todas as coisas, o Maria Júlia. Tem que ser cobrado, sim. Eu também cobro. Mas não dizer que o vereador Gordo foi a Curitiba buscar tão pouco. Sendo que o senhor esteve aqui a 20 quilômetros da cidade de Vossa Excelência, podia estar ali na Ouro Branco defendendo seus eleitores, seus munícipes da cidade, e o senhor nem lá compareceu. Então essas são as minhas palavras aqui para o vereador Crove. E também gostaria de dizer, presidente, que a gente ouve, escuta, um fala daqui, outro fala dali, que nem tem vereador, diz que está muito feliz com a reprovação das contas aí do ex-prefeito Wilson Fernandes. Eu só tenho a dizer a esse pessoal que esse nome, Wilson Fernandes, destrutura qualquer um. Destrutura, porque o cara tem capacidade, o cara mostrou que veio para fazer, mostrou que é competente. Deu uma reviravolta na cidade, enquanto a pessoa que diz estar feliz não teve a capacidade de ser um vice-prefeito, no qual concorreu aí a uma chapa de vice-prefeito em 2004 e foi derrotado pelo então, ou então, ex-prefeito Wilson Fernandes. E o homem tem força. E o que o vereador Adilson comentou, vereador Crofts, que ele está na casa dele sorrindo. E eu até acredito que ele não tem nem sorrindo, que ele não não ouve a reunião da Câmara. Ele nem se preocupa muito. Agora, o cidadão diz que está muito feliz. Só para a população saber que esse mesmo cidadão que está feliz, ele tem que estar feliz, sim. Porque no ano passado, esse mesmo cidadão aprovou a conta do ex-prefeito, no qual ele questiona que foi feita a ponte ali, superfaturada, até hoje não provou nada, no qual o ginásio de esporte foi superfaturado, uma reforma, não provou nada, o banheiro da praça nunca provou nada, vereador Gomes. E não vai provar, porque ali está tudo certo. Porque se tivesse alguma coisa errada, esse mesmo cidadão, com 5 anos de mandato, desde 96, vem dando desfalque para os cofres públicos, no qual esse mesmo cidadão que se julga o direitinho, o honesto, foi vereador em 96, vereador Cláudio. Abriu uma firma lá em Curitiba, ficava lá e recebia da prefeitura. No qual esse cidadão era cargo de chefia da junta militar e recebia gratificação. Então tem que ficar feliz mesmo. Ele fica feliz, a população fica triste. Porque o dinheiro da prefeitura foi por um ralo. Agora eu admiro o cidadão pegar um jornal, vir aqui falar que está feliz. Votou nas contas do ex-prefeito. Votou para aprovar as contas do ex-prefeito. Então, população, vocês fiquem atentos, porque se veste aí de carneiro, que na verdade é um lobo, que só lesou a população. E o que eu sempre digo, que se não tivesse, se nós, ser humano, não tivesse cotovelo, esse cidadão já tinha morrido. Porque dor de cotovelo do ex-prefeito e inveja é o que mais tem. Mas eu sempre falo, só para concluir, para o ex-prefeito, ponha Deus na frente de tudo. E esse cidadão nem Deus tem. Tanto é que fizeram uma armação e reprovaram a conta dele. Chegou aí no mês passado e as contas dele estão isentas. E o mesmo cidadão que está feliz tem que ficar feliz mesmo. Porque o senhor contribuiu para aprovar as contas do ex-prefeito. E digo mais, que esse nome tem peso, hein? Esse nome baquia qualquer um, vereador Jorge.
Concluído.
Tanto é que tem gente que só de ouvir o Wilson, não precisa nem falar Fernandes, já treme na base. A hora que fala Fernandes, então, aí é para acabar. Tá? Então essas são minhas palavras. Quero dar meu boa noite aí aos ouvintes da Rádio Nova Geração, população que está nos ouvindo até agora. Fernando, que se faz presente aqui, volte mais vezes, Fernando. Você seja bem-vindo. Então, meu obrigado, presidente, e uma boa noite a todos.
Maurílio Martielli.
Bom, presidente. Inclusive, se quiser uma cópia do acordo, o tribunal está aqui, está à disposição. Como a Vossa Excelência disse que o prefeito está na casa, ele dá risada. Lógico, ele tem que dar risada, sabe por quê? É a mesma coisa daqueles filmes romanos, que tinha o rei e tinha aqueles bobos para deixar o rei contente, feliz. E o que que aconteceu? Aconteceu que na época o rei era o vice, era o prefeito. E os bobos, o bobo era o vice-prefeito, que nunca participou de nada na administração. Aonde o ex-prefeito pegou o bobo, usou. Por quê? Porque na época ele podia apoiar o vereador Jorge na cabeça, podia apoiar o funcionário Marcão, que fazia parte da base, podia apoiar a própria vice-prefeita de hoje, do atual prefeito, que era a Miriam, mas não, sabe por quê?
Porque esses outros nomes que eu falei, sabia o que realmente tinha acontecido no nosso município. E não ia deixar o prefeito atual, não ia deixar o ex-prefeito querer mandar dentro da prefeitura. E aí o que que ele fez? Ele pegou o bobo da corte, apoiou, porque o bobo da corte não podia falar nada, porque ele foi durante 8 anos, nunca se envolveu na administração, então não sabia. E aí ele dá risada, sabe por quê? Porque agora ficou abacaxi para esse atual. Agora ficou abacaxi para o atual, por quê? Porque foi as promessas de campanha, que era a cesta do servidor, que era o plano de cargo e carreira do servidor, que era para trazer as casas que o povo tinha condições de pagar, que era para fazer o asfalto no Jardim Maria Júlia até dezembro de 2012, que era para trazer as indústrias. Realmente. Lógico que ele não podia apoiar o vereador Jorge, não podia apoiar o funcionário Marcão, que tinha vontade, que fazia parte da base. Não podia apoiar a Miriam na cabeça, sabe por quê? Porque eles não iam ser dominados. Porque eles não iam aceitar o que aconteceu de 2005 a 2012. E eu quero dizer, como o vereador sempre fala, se tiver com... Porque o prefeito foi prefeito de 2005. 2005 a 2012, 8 anos. Se ele falou que eu tenho tudo isso de errado, que eu fiz isso, que eu levei o dinheiro, que eu fiz isso, e o prefeito nunca me denunciou. Por quê? Então, é a mesma coisa. Deu pegar, como eu apoiei um deputado, um estadual, um federal, quando veio um dia aqui os professores, o vereador que apoiou o deputado meteu a boca no deputado, porque o deputado votou contra os professores. E hoje ele parabeniza o deputado, porque foi lá fazer uma visita, porque o deputado fez isso. Igual eu quero falar aqui para o vereador Fábio, é bonito a atitude dele, tá aí cobrando sobre a aviação Ouro Branco, como nós já cobramos, vereador Fábio. Nós já fomos lá 2 vezes, não só nós, mas todos os vereadores, inclusive o vereador Clóvis. E a aviação Ouro Branco, vereador Clóvis? A aviação Ouro Branco, ela vem gozando na cara do nosso município. Por quê? Porque nenhuma cobertura, nenhum ponto que foi pedido, inclusive por todos os vereadores aqui, pelo prefeito da cidade que também esteve junto, ela atendeu. E isso, como o vereador Fábio falou, ele está aí fazendo o papel dele de vereador, cobrando. Esse é o papel. Mas eu quero dizer, vereador Fábio, eu não acredito, vereador Fábio, que a aviação Ouro Branco vá fazer isso. Pegar o ônibus, passar lá do jeito que está. Eu quero que você seja feliz nessa indicação. Quero que você, na sua indicação, você seja feliz e que realmente a aviação Ouro Branco faça esse roteiro que o povo merece. Por quê? Porque a aviação Ouro Branco até hoje só tirou daqui, não trouxe nada. A aviação Ouro Branco só levou o dinheiro do povo de Ataizinho. E infelizmente ele sabe que o povo precisa, porque só tem essa aviação. E nós, aqui, tem hora que tem vereador que ele é muito cara de pau. E ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe, porque eu não preciso estar repetindo aqui. Então, o prefeito tem que dar risada, o ex-prefeito tem que dar risada, sabe por quê? Porque ele pegou um abacaxi e deixou pro bobo da corte. aqui?
Fazia as coisas bonitas pro rei,
que alegrava o rei. Sabe por quê? Porque o rei quer voltar, mas ele não vai voltar não, porque as contas dele estão sendo reprovadas. As contas de 2010 foi reprovada, o convênio de 2011 que ele tinha aqui, o município tinha com a PMI, foi reprovado. Eu quero que hoje, eu quero fazer um desafio para o prefeito, para o ex-prefeito, que ele vá lá, ele apresente a certidão do cartório eleitoral dele aqui, porque ele falava que eu não era candidato, e eu apresentar a minha. Eu consigo tirar a minha pela internet. E ele sabe por que ele não consegue? Porque ele está com problema das contas do município. A conta de 2010 que nós reprovamos. Nós reprovamos aqui. E votamos em algumas contas porque o tribunal tinha aprovado.
Vou concluir.
Mas as contas são separadas, vereador Clóvis. As contas aqui são separadas. Convênio é um e conta é outra. Então, estou feliz. Muito feliz, sabe por quê? Porque a máscara está caindo e vai cair mais. E eu espero que a GAEC logo, logo vai estar aqui em Jataizinho. Pode ter certeza disso. Não vai demorar muito. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só questão de ordem, quero levantar antes do senhor terminar a reunião. É só para levantar a questão de ordem de que o vereador Laércio, ele já tinha pedido vistas do projeto dia 18 de maio. Eu olhei nas minhas anotações aqui e cada vereador tem direito a pedir vista só uma vez. Então, não sei se foi um erro, lapso do vereador Laércio Quitério. Depois, para o senhor ver com a assessoria da casa como que deve ser feito o procedimento desse erro.
Vereador, eu vou ver, mas não tenho certeza também. Mas eu acho que quem pediu vista da primeira foi o vereador Cícero. Não tenho certeza, mas eu vou ver, tá bom? Só queria agradecer aí a população e tá dando um recado que a Câmara vai ficar em recesso esses 30 dias, só vai voltar dia 3 de agosto. E gostaria de avisar os vereadores também que se for viajar, deixar os contatos com a casa. Mas a casa aqui, o Legislativo, vai estar atendendo normal, tá? A toda a população, só para esclarecer. E também gostaria de só corrigir aqui, eu parabenizei a Márcia Momesso, que ia ser este final de semana, mas já foi, já a ginástica, já foi a apresentação semana passada. Também gostaria de estar colocando aqui, em questão, o vereador Maurílio se colocou, se tiver alguma coisa errada na minha administração, que no período que você esteve, que faça denúncia, que faça. O vereador, só para o vereador entender, eu fiz um levantamento aqui nessa casa, há 20 dias, foi concluído. Se tiver coisas erradas, o vereador não precisa se alterar, ficar se explicando, porque o remédio para isso é a justiça. Está lá a justiça, se dever, vai pagar, se tiver certo, parabéns. Então, não adianta aqui querer dar de bonzinho, dar de santo, porque todo mundo sabe do que acontece. Também gostaria de estar agradecendo novamente o deputado Thiago Amaral, na onde eu, o vereador Cícero, fui muito bem recebido pela sua equipe. Parabéns, Thiago e Alexandre Cury. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença das senhoras e senhores vereadores, munícipes aqui presentes, e convido a todo a próxima reunião ordinária no dia 3 de agosto, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.
Obrigado.